Samuel Leite, no nosso quadro Inovação. Ele já está aqui também. Samuel, bem-vindo. Boa tarde.
Tudo bom, Stephanie?
Tudo bem. E com você?
Tudo ótimo. Tudo bom, Leonardo?
Tudo bom, Samuel. Prazer falar com você mais uma vez desses assuntos que a gente gosta tanto, né?
É isso aí.
Hoje a gente vai falar de dinheiro. Olha isso. Só. Crowdfunding, a famosa vaquinha no Brasil.
Exatamente. A gente está aqui para dividir um recente acontecimento bastante interessante que deu outro patamar para os financiamentos coletivos, né, que a gente chama de crowdfunding, que foi o financiamento do Jovem Nerd, né? Para quem não sabe, o Jovem Nerd é um portal bastante famoso de cultura pop, cultura nerd no Brasil, que estreou e deu um outro patamar para esses financiamentos coletivos. Só para a gente conceituar um pouquinho os nossos ouvintes, a gente teve, digamos, dois recordes anteriores a esse conquistados agora pelo pessoal. O primeiro foi de um RPG, para quem não sabe, é um jogo de tabuleiro, né, Shima? É, onde várias pessoas brincam ali, tem um mestre, enfim, um jogo de tabuleiro.
Porque quem é mais velho é o problema na coluna, né? Exato. RPG, né? No meu caso. Mas para os mais jovens é um
tipo
jogo.
Isso,
né? Tá bom, entendi.
E o recorde anterior pertencia a um primeiro jogo de tabuleiro, na verdade, um jogo de tabuleiro chamado Tormenta, que realizou 20 anos depois da fundação do seu primeiro jogo, uma edição comemorativa, que arrecadou 1,98 milhões de reais. Então foi um recorde bastante interessante. Aí os meninos do Jovem Nerd, que tem um podcast muito famoso, né, para vocês terem uma ideia, um episódio deles dá mais de 1 milhão de ouvintes por episódio, um negócio
muita
também
coisa.
De uma outra proporção. Eles gravaram uma série transmitindo, de certa forma, uma partida de RPG. E essa série fez tanto sucesso que eles resolveram fazer um financiamento coletivo e alcançar, a meta era 300 mil reais, eles tinham 60 dias para isso. Eles alcançaram essa meta em 3 horas.
Meu Deus do céu.
5 dias depois, eles estão em 5,2 milhões de reais já de financiamento coletivo.
É isso que é legal, dinheiro. Porque a pessoa chega na meta e não precisa parar ali.
Ela dobra a meta.
Ela dobra a meta. Recebendo, né? É possível a gente continuar colaborando.
Exato.
Se a gente quiser.
Porque, até para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona o mecanismo, você estabelece uma meta, um valor fisicamente, e se você alcança aquele valor, você tem recompensas, né? O criador do crowdfunding, né, do financiamento coletivo, garante recompensas àqueles, digamos, acionistas daquela ideia. E quando você vai batendo metas, você vai estabelecendo novas recompensas para novas metas. Então a coisa está tomando uma proporção enorme, assim, está bem legal de se ver. Até porque financiamento coletivo no Brasil era uma coisa muito, muito que não funcionava, era uma coisa menor e tal. E hoje em dia, com esse financiamento dos meninos do Jovem Nerd, está tomando uma outra proporção.
A gente pode falar que esse é o maior financiamento coletivo do Brasil?
Sem sombra de dúvidas. É, eu acho que talvez da América Latina, porque um dos maiores do mundo foi um de cerca de 50 milhões de dólares, que foi por um jogo. Depois também teve o da Peeble, que é um relógio que foi um concorrente importante, né, do Apple Watch. Mas no Brasil a gente nunca teve nada dessa dimensão, né? E é legal para dividir com os nossos ouvintes que a gente entrevistou os meninos do Jovem Nerd, né? Tanto a gente falou com o Alexandre Ottoni, né, que é o Jovem Nerd.
Que é um Jovem Nerd.
E a gente vai estar transmitindo amanhã, logo após o Espaço CBN Cultura, a primeira parte dessa entrevista, onde ele fala um pouquinho dessa jornada para conquistar esses mais de 5 milhões aí de financiadores coletivos.
Então amanhã a gente tem, depois do CBN Cultura, a Transformação Digital Especial com a primeira parte da entrevista com o Jovem Nerd. Agora, Samuel, você percebeu nesses últimos meses que tem crescido um pouco essa questão de financiamento coletivo, principalmente quando você entra em perfil conhecido, de pessoas mais famosas e tal, muita gente já divulgando a sua vaquinha, tem sites para isso, tem um site que chama Vaquinha, outro chama Abacaxi e tal, você tem sentido que tem aumentado um pouco, as pessoas estão conhecendo um pouco mais desse método?
Sim, aqui no Brasil principalmente, né? Como eu mencionei, nos Estados Unidos existe uma cultura já de financiamento coletivo muito consistente, aqui no Brasil vem crescendo muito, também por conta do lado social que esse tipo de iniciativa gera, né? Então, o Vaquinha Online, como você mencionou, que é digamos, uma versão focada nessa questão mais de impacto social, o próprio Razões para Doar, que é uma parte do Razões para Acreditar, que é um portal que fala também sobre questões de impacto social e de revolução social, Então, isso vem cada vez mais, porque está muito conectado com essa ideia de ajudar o próximo, né? Sim. Então, de acolher o outro, enfim. Então, isso realmente é uma constante.
Eu tenho amigos que já conseguiram cirurgias através disso.
Pois é.
Coloca lá, preciso muito fazer uma cirurgia, é tal valor, quem puder me ajudar. E aí a coisa vai tomando a proporção, né? Um compartilha com o outro, então gente que nem conhece ele ajuda. E aí chega na meta. Tem amigos que fizeram cirurgia já de 20 mil,
pois é,
mil, caro.
Essa é uma das belezas da transformação digital, né? Que a tecnologia, ela não é protagonista, ela é coadjuvante, mas ela acaba ajudando a transformar uma realidade, né? De uma pessoa, de uma sociedade, de um grupo de pessoas.
Ela aproxima, né?
Exato.
Agora, essa questão que você estava falando do Razões para Acreditar, divulga de novo, que eu também não conhecia isso, quero passar
Razões para Doar.
Razões para Doar, que faz parte de uma coisa maior.
Isso, o Vicente, depois a gente pode até convidar o Vicente é o fundador do Razões para Acreditar, uma figura muito bacana, e eles criaram um crowdfunding para as iniciativas que eles reverberam dentro da plataforma Razões para Acreditar, que é o Razões para Doar.
Demais.
Então é bem bacana e ela funciona de maneira excepcional, está ajudando muita gente aí no Brasil. Aí.
Sensacional.
Muito obrigada, Samuel Leite. Qual a sua rede social para o nosso ouvinte entrar em contato?
Eu estou no @ Samuel Leite, basicamente Twitter e Instagram. Eu sou mais velho, estou mais no Twitter. Mas eu estou por lá, sempre disponível para bater papo aí.
Olha como o tempo passa, né? Quando a gente começou a faculdade, quando eu comecei a faculdade em 2007, tinha acabado de lançar o Twitter, a gente era super jovem. Agora, você fala, como eu sou mais velho, sou do Twitter. Como as coisas mudam, né?
Citando o Leandro Las Casas, que está de férias, ele entrou aqui estagiário, né? É. Ele era tuiteiro quando
Olha
ele entrou
só.
Aqui na CBN Campinas, há 10 anos atrás. Ele e Glaucia Franchini.
Pois é.
Eu,
tempo
quando
passa.
Entrei estagiária, já entrei, não era tuiteira mais. Seis anos atrás já não tinha mais essa tuiteira.
Vocês eram muito modernos. Quando eu entrei como estagiário, eu ficava ligando pra polícia o dia inteiro, sabendo mortes, assassinatos e tal. Era a minha função aqui. Mas tá bom, 3 horas e 47, Samuel. Obrigado, viu?
Valeu, pessoal.
Valeu.